bem-vindos a mais um Sobrecast aqui do Sobrevivencialismo. Hoje vamos conversar sobre caminhadas de longa distância. Para tal, eu estou aqui com o meu infortúnio de estar acompanhado com o Thiago Azzolini. Tudo bem, Thiago?
Eu tô feliz da vida aqui por estar com o Júlio Lobo. Boa noite, pessoal.
A gente está começando a criar o hábito de sempre ter uma terceira pessoa nesta mesa, um convidado. E hoje estamos aqui com um cara que apareceu de gaiato no podcast anterior. Dois podcasts atrás?
Dois podcasts atrás.
Nós estamos aqui com o Maragato. Olá, meu cara. Seja bem-vindo.
Muito boa noite. É um prazer estar aqui.
Me diz uma coisa. Só para quem não sabe do contexto, né? A gente estava conversando com o Marcos, né, lá do Explorando em Família, no podcast, e ele disse que atravessou a Praia do Cassino com um tal de Maragato, que, pelo que eu entendi, acumula algumas histórias interessantes no Quitanja.
Mas esse cara aqui também colaborou.
Entendi. Com o teor. Entendi. Então quer dizer que você foi jogando os louros,
assim. Nada.
Coisa boa. Hoje a gente vai conversar um pouco tanto das experiências que você poderia passar, vamos dizer assim, os bizus, né? Porque caminhadas de longa distância, na minha concepção, estão muito próximas da situação que nós vemos dentro do sobrevivencialismo. Seja no trekking, seja em um esporte, seja numa necessidade de preparação, né? Uma pessoa que não tem, por exemplo, o interesse de caminhar 20 km sem ficar com bolhas, ela precisa rever os conceitos sobrevivencialistas, né?
Ou o conceito da bota.
Também. Talvez rever a bota, rever a meia. Ou ao menos cortar a unha dos pés. Mas nós vamos conversar um pouquinho sobre essas dicas que, tanto que você aprendeu nessa jornada, a gente vai investigar e trocar algumas experiências, né? Antes disso, eu quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui conosco, começando a nos assistir. Como já é de praxe, o nosso podcast começa, o pessoal acabou de chegar do trabalho, está correndo para ligar o computador ali, ouvir todo mundo. E com o tempo vocês vão chegando, lembre-se, fiquem à vontade para mandar suas perguntas e mensagens que a gente vai estar à disposição. E saibam, o Sobrecast não acontece somente por força de vontade, a gente tem uma série de apoios aí que viabilizam o nosso trabalho aqui nesta jornada. Se você quiser conhecer as empresas que nos apoiam hoje, que é a Morgantes e a Invictus, fique à vontade para dar uma olhada no link na descrição. Inclusive, né, Thiago, semana que vem tudo indica que teremos o unboxing de alguns equipamentos legais
na
que chegaram.
Na próxima semana, Galápagos e Invictus.
Na verdade, né, existe uma jogadinha aqui, o sobrevivencialismo não é só apoiado pela Invictus, mas também pela Galápagos, que são parte do mesmo grupo, né? Então nós temos o Mundo Trekking e o Tático juntos aí nessa jornada, né? Fique à vontade para conferir os links na descrição e mais para frente a gente conversa mais um pouco. Agora vamos mergulhar na nossa jornada. Maragato, se você pudesse fazer um resumo curricular de quem você é, o cara nunca te viu, não sabe quem você é, como você se apresentaria?
Eu sou um coroa teimoso.
Excelente resumo. O que você tem de experiência nas costas? Qual é o teu background?
Em trekking?
Dentro desse mundo como um todo.
Eu trilhei a costa oeste da Lagoa dos Patos, maior laguna do Brasil, acho que é a maior da América Latina. Eu fiz o desafio puro, a Praia do Cassino, vocês conhecem? Fiz duas vezes e meia. Uma não deu brete. E uma série de outras trilhas curtas, trilhas comerciais, Ferrovia do Trigo, é lindíssima.
Tá? É, né?
Uma série de projetos, que o projeto, vocês sabem que não depende só da gente, né?
Claro, claro.
Mas tem bastante coisa interessante para acontecer ainda.
Quando você diz desafio Rupur, só para que o pessoal entenda, o Rupur é um encontro do pessoal que gosta de bushcraft.
Exato.
Uma egrégora de pessoas que gostam desse assunto, né? O que você fez para ser um desafio?
É que o desafio Rupur, na realidade, ele começou com a miscigenação. As pessoas não eram de acordo onde congregar. O pessoal do trekking, do sobrevivencialismo e do bushcraft.
Sim.
E eu fui para furar a bolha.
Uhum.
Tá? Porque eu levantei a bandeira que nós somos todos irmãos do mato.
Certo.
Tu imagina um sobrevivencialista, um operador. Certo? Com o conhecimento que o operador tem, daí tu pega o conhecimento do cara do trekking. Que é diferente. E daí tu pega o cara do bushcraft. Soma esses três conhecimentos juntos.
Sim, é uma aliança poderosa, né?
Tá, seria uma coisa de Thomas More. Quase uma utopia. Né? Mas eu acho que a troca de conhecimento, além de não custar nada, não vai pesar na mochila. Então eu fui para aprender. Se alguém estiver disposto a aprender também, Tá? Não precisa caminhar 500 quilômetros.
Uhum.
É só comparecer aos eventos.
Então, mas então, só para resumir, foram esse desafio foi caminhar quase 500 quilômetros. Para quem não conhece.
485, mas eu me perdi no caminho, acho que deu um pouquinho mais.
É
mesmo?
Peraí. Vamos repetir isso com uma certa ênfase. Né? Significa que para você ir até o Upur, você andou 485 quilômetros.
E um pouquinho mais. Aclive.
Mas qual foi a jornada? Você foi pernoitando em hotel, camping?
Nada,
qual foi
nada,
a ideia?
Nada. A proposta é que não valia hotelaria. Eu poderia ficar na casa do Júlio, que é meu amigo.
Uhum.
Na casa do Tiago, que é meu amigo. Mas hotelaria paga não valia.
Ah, entendi. E aí? Mas você teve que dormir na rua em algum dia?
Isso aí seria viável num país que a gente que não tivesse violência, né?
É, por isso que eu perguntei, né? Então sempre.
Mas conseguiu então a casa de alguém?
Algumas vezes sim. Uhum. Eu consegui, acho que foram 4 albergues, tá? Uhum. Só que em outras situações não teve.
Uhum.
Então daí a gente tem que usar a origem sobrevivencialista.
Uhum.
Então a gente tem que, primeiro, perímetro. A gente não pode ficar acampado numa área da cidade, porque é perigoso.
Sim.
Segundo, tem que montar um sistema de segurança.
Uhum.
O terceiro, tu dorme com o olho aberto sempre. Sempre.
Fora de área comum é difícil, né?
É um horror. Tá, eu passei por cidades cujas quais eram muito com pacatas.
Uhum.
Até acho que foi em Dom Pedro de Alcântara, que me falaram no posto de gasolina que não me venderam combustível meu fogareiro.
Não pode, né? Tem isso, né?
Foi naquela guerra do álcool e do diesel e da gasolina, que não tinha álcool no posto, não, enfim. Daí eles disseram, ó, tem uma escola abandonada aqui ao lado, que mora um casal ali, tu pode chegar ali, te acampar e tranquilo. Na realidade não era um casal, era um condomínio quase.
Meu!
Foi no dia do ciclone bomba.
Nossa!
Caramba!
Que conjunção de fatores agradável.
Exato. Claro, a minha mochila estava muito pesada, que meu equipamento estava todo molhado, todo, da noite anterior, da minha barraca, aquela que vocês sabem. Se quiserem saber em detalhes, depois eu posso dizer. Não vou dizer a marca, porque fica chato. Tá?
Não tem problema, a gente adora.
Tu usa a marca?
Eu uso.
Tu usa.
Das Tech?
Não.
Ah, qual outra marca que a gente usa? De barraca? Pode
não,
falar, não tem
não,
problema.
Não. Tu tinha um, se eu me lembro bem...
Da Náutica?
Que eu te sigo há muito tempo, sou teu fã, sabe? tu tinha um Norak.
Tá. Da Trilhas e Rumos.
Exatamente.
Cota 2.
Não, eu comprei a Flash 2.
Ah, aquela mais sarcófago, né?
Não é sarcófago, ela é uma barquinha, tipo aquela motoqueiro.
Sim.
Da década de 80, 90.
Sim.
Tá, com uma coluna d'água para 2 mil milímetros, não é 800 como o Marcos presumiu. Só que se tu espirrar em cima...
Já era.
Entra.
Ela deve estar com impermeabilização comprometida?
Não, ela é zero.
Ah, então é ruim mesmo.
É ruim.
Ok.
Tá,
não presta.
Eu tentei fazer contato com a marca e tudo mais, não consegui. Fiquei chateado, não dei sequência. Larguei de mão, desisti. Ganhei da Marli um tarp, um ultraleve da Explorer em família.
Sim.
Me supre, eu tenho outras barracas.
E hoje você... mas você fica só de bivac.
Não, eu uso a TARP em um caso extremo, né?
Tá, entendi.
Como no cassino agora, que começou a chover. Uhum. Eu estava usando a Flash 2, uma chuva idiota, ridícula, uma bruma, que entrou água na barraca. É ridículo. A barraca é a coluna dela 2000.
É, aí não faz sentido.
Não faz.
Mas e aí, então, você fez essas caminhadas, né? E, pelo que eu entendo, você tem um histórico militar também.
Pequeno.
Entendi. Eu te pergunto isso porque parece-me que o ato de caminhar e de se sentir bem caminhando, especialmente em situações inadequadas, vem muito do mundo militar, né?
Nada a ver com isso.
É mesmo?
Não.
O que te levou para isso?
A minha formação militar, graças a Deus, foi na gloriosa Polícia do Exército, cujo qual, no Rio Grande do Sul, hoje nós temos algumas instituições destinadas a isso. Eu sou fundador e presidente de uma delas, da Confraria PE. O cara da infantaria de PE, de Polícia do Exército, ele é um infante de asfalto.
Certo.
Ele não vai para combate. O negócio dele é policiamento, é choque, coisa assim. Na época da pandemia, nós fomos, como presidente da confraria, convidei alguns amigos para a gente participar de uma trilha, porque não tinha o que fazer. Uhum. Tá tudo parado, todo mundo parado, o Black Down.
Uhum.
Tá. Daí a gente foi somando uns, outros, entra um, sai outros, entra um, sai outros. A gente começou na orla da Lagoa dos Patos, que é lindíssima. Uhum. É lindíssima. Quem é do sul não conhece, tá perdendo. É lindíssima. O grupo aumentou, o grupo diminuiu, o grupo evoluiu. Eu saí do grupo. Uhum. E eu concluí a face oeste da Lagoa dos Passos, que é muito grande.
Quanto dá isso em termos de distância?
Nunca medi. Mas é imenso.
Existe alguma estimativa você teria?
Ou em quanto tempo fez ali?
É.
Porque eu fazia uma vez por mês um pedacinho. Um pedacinho.
Ah, e você foi?
É, pedacinho de 30, 50, tá. 60, uhum. 80. É difícil de estimar. Uhum. Porque eu ia pra lagoa, se a lagoa subir... A maré subir, a lagoa cresce, daí a trilha é maior. É difícil estimar. Mas eu estimei, eu estimo que eu trilhei a Lagoa dos Patos entre a Barra do Ribeiro, que é perto de Porto Alegre, até Rio Grande.
Uhum. Uhum. Tá. E aí, nessa jornada, mas o que te levou para a caminhada de longa distância? Porque assim, do ponto de vista, como nós já estamos, entre aspas, acostumados com a ideia de uma jornada longa.
Sim.
Né? Mas para pessoas que não fazem parte desse mundo, o cara caminhar, que seja 20 quilômetros, 30 quilômetros em um dia, algumas vezes parece uma tortura, né? Não é uma atividade de lazer, e sim algo que, nossa, deve ser extenuante. Então, qual é a sua visão sobre isso?
Mas, Júlio, é que parte do princípio que a partir do momento que for fatigante, é estressante.
Uhum.
Daí perde a graça.
Certo.
Eu passei por isso. Aonde tu estiver te desgastando... Não, não, não é legal.
Uhum.
Pensa num carro velho. Tá? Aonde o carro começa a aquecer ou falhar, tá errado.
Uhum.
Então tu vai curtindo. O condicionamento tu vai adquirindo no meio do caminho.
Uhum.
Tá? Tu vai evoluindo. Ah, eu quero prosseguir, eu quero continuar nesse ritmo. Então tu vai prosseguindo o condicionamento.
Uhum.
Enquanto estiver curtindo, vai estar tudo fantástico.
E para você, por exemplo, caminhar 30 km num dia não é algo que te cansa?
Não.
E você sempre teve essa facilidade ou você foi construindo ela?
Não, eu fui construindo
Quanto
ela.
Quanto temos? 306 quilômetros estimados à costa oeste.
A Barra do Ribeiro ao Rio Grande.
Aí, ó, tá aí. Mais uma...
Desculpa, pela orla ou pela estrada?
É, aí tá pela estrada. Vai ser mais.
Não, é muito mais. É. Porque a lagoa vai fazendo as Sim. baías.
Vamos chutar uns 400 km aí.
Eu acho que dá mais.
É mesmo?
É.
Uau. Mas enfim, voltemos ao ponto. Me diga, quando você começou a sair pra caminhar, a maioria das pessoas olha pra essas situações e fala assim, cara, como eu começo? Né? Eu passo muito com isso quando eu tenho clientes que estão começando a correr, por exemplo.
Sai do sofá.
Pois é, mas o cara ele pensa, quando ele olha assim, nossa, mas eu nunca vou fazer 30. É, mas ele pode começar com menos, né?
Tu sabe disso. Numa live dos guerreiros, eles me perguntaram, tá, mas qual é a medida? Não existe medida. Cara, tu tem que ir no teu limite. Aonde eu achar que tá forte pra mim, tu consegue mais um pouquinho. Todo mundo tem um 20% guardado. Tá? Mas tu não pode desgastar o carro velho. Vamos voltar pro carro velho.
Sim.
Tu superaqueceu, tu para. Tu falhou, tu para pra olhar. Se no teu carro tu para pra olhar o que é, qual é o problema que tu tem, contigo mesma coisa. Essa questão de tu sair pra fazer trilha com guias profissionais. Por favor, não me entenda mal. Tá? O guia, ele tá condicionado com o terreno.
Certo.
Certo? O amador vai seguir. Só que às vezes ele não vai acompanhar o guia.
Se o guia não tiver aquela empatia de ir no ritmo do cara...
Exatamente. E o cara vai traumatizar ele se nunca mais quer o trilha. É simples assim. Eu passei por isso, eu sei como é. Eu não consigo acompanhar, eu fico com vergonha de ir com eles porque eu fico para trás. Não é assim.
Entendi. É um negócio complicado, né?
Eu tinha dois amigos que o pace deles, eu fiz o cálculo. Coisa que tu não gosta, tá? Que o trekking é em cima de matemática.
Não, eu, na verdade, eu trabalho só com número.
Eu sei.
Mas eu não gosto dos números de qualquer maneira. Tem um probleminha com eles.
O trekking, na realidade, ele é uma matemática.
Sim.
Tá? O de longa distância é muito mais.
Uhum.
Se tu for analisar, eu tenho que fazer um trekking de 30 quilômetros. Tá? Mas se eu parar a cada 3 quilômetros, faço 10 paradinhas.
Uhum.
É uma coisa simples.
Sim.
Só que as pessoas não contabilizam assim. E às vezes o guia, tá? o guia, ele tá, por ele estar muito bem condicionado, ele vai na frente. E quem estiver atrás, sofre.
Uhum.
Eu tinha dois amigos que o pace deles era 5,5, 6 por hora. Uhum. Caminhando na areia. Uhum. Isso é muito forte.
É muito forte.
É muito forte.
Minutos por quilômetro vai dar uns 14, mas ainda carregado, pô, é muito rápido. É.
E daí, na época, a minha mochila era uma PQD, tu conheceu isso?
Uhum. Mochila do paraquedista, né? A clássica, aquela dos artigos militares.
Não, cara, é mais antiga. Ela é um saco com alças.
Sim, é essa mesmo. É que eu tô me referindo aos artigos militares da década de... Dos 2090 ali. 90 2000.
Não, 2000 é coisa moderna. Vamos retroagir. Cara,
então aí eu já não tô dentro dessa linha.
Não tá no teu universo,
não,
né?
Não tô ainda.
E eu ficava pra trás e eu voltava sempre arrebentado. Sempre arrebentado. Sempre. Então tem coisa errada. Daí eu fui adquirindo no decorrer. A ideia de como fazer. Vou fazer no meu passo.
Uhum.
Um dia eu abri fazer uma trilha fora, externa. Ó, quem quiser, tiver afim, vamos junto. Alguns perguntaram para mim se eu era... De qual empresa que eu era guia.
Uhum.
Porque era a minha preocupação. Enfim. Tá. Eu descobri que como eu fazia antes, estava errado demais. E como eu queria abordar para eles, estava errado de menos. Eu tinha que achar o meio termo.
Uhum.
Eu achei meio termo e usei para mim.
Entendi. E nessa jornada de caminhar, eu acredito que existem muitas coisas associadas a exercícios de longa duração, né? Vamos começar pelo básico, né? Eu sou um nerd, né? Eu gosto de pensar qual é a meia mais tecnológica, qual é o tênis. Agora eu vou fazer o desafio da esteira dia 27 de abril, né?
Quantos K?
Hã?
Quantos K?
Vai ser 100 km em esteira.
É caminhando ou correndo?
Caminhando e correndo. Eu vou seguir meu ritmo até bater 100K. Né? Sem paradas.
Cara, eu nunca caminhei 100K.
É, o problema é sem parar ainda, né? Esse é o desafio.
Ah, é,
né?
Sem parar?
É sem parar, é. É o meu recorde
sem
parar.
É sem parar e numa esteira.
Eu não sou um pra isso.
Meu recorde pra isso é 60. E eu quero ver se eu dobro agora praticamente.
Sem parar?
Sem parar.
Eu não sou um pra isso. Nem na outra vida.
Não, mas assim, eu digo assim, ó, é que entenda que, óbvio que existe o treino, né? Mas existe muita tecnologia. Né? E eu sou o cara que, assim, cara, eu preciso ter o melhor tênis. Nem que eu faça um crediário de 36 vezes.
Eu sei,
né?
Eu sei.
E aí eu sei que você tem uma abordagem muitas vezes diferente, né? Sim. Como que a tua visão, por exemplo, vamos segmentar, né? Pra área de calçados, por exemplo. Qual foi a sua experiência com diferentes tênis e calçados?
Primeira vez que eu fui pra praia do cassino. Eu levei meu tênis velho e surrado, com furo no dedinho.
Esses caras não brincam em serviço.
Do voleibol.
É mesmo?
Que eu jogava voleibol.
Essa primeira vez que foi a meia vez? Ou,
não,
ou
não, é a segunda.
A segunda?
A segunda eu fui sequelado, né?
Uhum.
Eu sofri uma lesão no vôlei. Eu fiquei 8 meses parado, sentado no sofá, engordando.
Nossa!
Aí eu fui mudando.
Ótimo.
Engordado, fumando e engordando.
Parabéns. Mas voltando, e aí, você com um equipamento não ideal, você sente que é possível performar igual? Qual é a tua relação entre...
Cara, eu tive duas mochilas novas na minha vida.
Uhum.
Novas, 0 km. A minha PQD,
uhum,
que eu usei 2 vezes, quase me matou. Presente da patroa. Que eu escolhi.
Uhum.
Porque era o que eu conhecia.
Sim, não tinha acesso, né, a outras coisas, né?
Eu não conhecia. E a última, aqui a gente ganhou da Aventureiro Store,
uhum,
a Deuter X.
O cara virou playboy. Vai.
Agora eu vou sentar, que eu vou usar ela no meu próximo desafio, se Deus quiser.
Qual vai ser o próximo desafio? Já pra saber.
Tá. O Rio Grande do Sul tem o maior evento de bushcraft no sul. Brasil, no Rio Grande do Sul, tá?
Uhum.
Que vai ser feito em... Ali divisa com Pelotas e Capão do Leão. É pegar no Instagram, Moidu Bushcraft.
Uhum.
Tá? E esse desafio vai ser 250 quilômetros. Eu vou a pé pra prestigiar o evento.
Que legal, cara.
Porque
que
os caras são fera.
250 quilômetros.
Isso. Eu descobri que o bushcraft em si não é a técnica, não é o romantismo.
Uhum.
E sim, são as pessoas.
É uma comunidade que se construiu, né?
Cara, todas as pessoas que eu conheci no tal do bushcraft, eu achava aquilo coisa pra índio. fazer. Eu falo pra eles, fico louco. O Toniolo, o Humberto, eles ficaram loucos comigo.
Tá? Sim, leva um tempo pra gente superar essa visão, né?
Pra mim é outro universo.
Sim.
Aquele Flint Steel, pra mim, aquilo é uma loteria. Pra acertar a fagulha, pra acertar no paninho carbonizado, que não tem medo. Eles conseguem.
Tá?
E rápido, né?
Pois é, aquilo não
muito louco,
não
né?
é de Deus.
Não. É impressionante, é muito cara. Doido. É impressionante.
Mas enfim, tá? Habilidade, fora habilidade, o tal do Bushcraft, pra mim, ele se tornou... Como é que eu vou poder me explicar? São as pessoas. As pessoas, o carisma e o carinho que as pessoas te acolhem.
É um lugar que você se sente bem quisto, né?
Perfeitamente.
Uhum.
Quando eu cheguei no Upur, no desafio Upur, eu cheguei lá, eu vim ensaiando, né? O que que tu faz em 13 dias caminhando?
Você foram 13 dias.
13 dias caminhando, embaixo de chuva, e ciclone e bomba.
Ah, e em beira de rodovia, né?
Beira de rodovia.
Ah, perigoso ainda, né?
Não, e um saco, né? Caminhão o dia inteiro.
É. Ah, não, Maria. E atrasado. E
pior que o cara tinha que chegar no evento, né?
É, exato.
Tinha prazo.
Um timeline ali, né?
Exato.
Caramba.
E eu vim ensaiando, né? Vou chegar lá, vou estufar o peito. Missão cumprida. Eu pensava assim.
Uhum.
Daí eu cheguei lá, tava todo o staff do evento me recebendo no portão. Quando eu cheguei no portão, não deixaram entrar. Não, tem que esperar. Por quê? Mas eu paguei. só que até eu procurar o recibo no meu telefone. Tu imagina 13 dias recebendo mensagem no telefone.
Meu Deus, tá?
E foto e tudo mais. Todo o staff do evento veio me receber no portão.
Que legal isso, cara.
Muito bacana, né? Quando eu cheguei na área de convivência do evento em si, tá Humberto Costa, vocês conhecem, né? Fazendo continência pra mim.
Que legal, que bacana.
Cara, não tem.
Que legal. É uma experiência incrível porque, de certa forma, nos dá uma sensação de pertencimento muito boa, né? Mas o ponto é que, quando eu observo, por exemplo, ok, você pensou, eu vou para o Upur, e uma forma de prestigiar o evento é...
Vá de ônibus.
Então, cara, mas assim, ó, por quê?
Pega um avião.
Por que eu vou caminhar? Essa o que eu gostaria de entender é qual é o teu apego ao ato de caminhar.
Se eu fosse cozinheiro, eu ia fazer um bolo. Certo? Se eu fosse um churrasqueiro, que eu sou um churrasqueiro bom. Tá? Eu chegaria no evento e faria um churrasco. Mas eu gosto de trilha. Eu gosto de desafio. Eu gosto de andar bastante. Então, eu acho que a forma mais correta de prestigiar o evento seria fazendo esse caminho.
Entendi. Foi a primeira vez que você fez um desafio a nível de rodovia e ter que passar por várias cidades e tudo mais nesse sentido?
Sim. Tinha feito o cassino.
Tá. Bobeira.
É, bobeira.
Mas me fala uma coisa.
Cassino Parque.
Por favor, não me interpretem mal.
Mas me fala uma coisa.
Deu o dobro, né?
É verdade. É muito, né? Quanto você diria que fica, como fica os seus pés? Você teve problema com bolhas? Que tipo de bizu que você usa?
Cara, eu recebi de um apoiador alguns equipamentos de presente, inclusive uma meia. Meia bege, coisa de velho, né? É uma meia de compressão. Cara, eu sou grosso, eu não uso isso. Nunca usei esse negócio. Eu uso meia Xing Ling, aquela de 3x10.
Aquela da Riachuelo lá?
Não, mais barata.
Ah tá, mais barata do camelô.
Cara, eu botei aquele negócio pra usar, coisa incrível.
Coisa
incrível.
Tá. Divide comigo que eu servi muito.
Bota pra mim aqui.
Ó, vou fazer uma divisa aqui, pronto. Aí eu boto mais pra mim.
Tá. Aquela história, Júlio, eu nunca tinha usado material de ponta.
Certo.
Tá, minha mochila era fantástica. A minha Montblanc, eu digo, ela é uma mochila que deixou de ser produzida há 25 anos. Ela é incrível, incrível.
Por isso que eu falo que quando a gente fala de equipamento bom, por exemplo, uma Deuter, o cara comprou hoje, se ele guardar direito, ele tem 20 anos de mochila no mínimo.
Tem mais.
Pois é.
Porque essa essa Montblanc que eu comprei no LX, ela estava guardada há 21 anos e tinha o brilho da tinta ainda. Tá incrível, incrível. O conforto.
Puxou o microfone pra perto. Aí, pronto.
Aquele no nariz. Isso.
Aí, pronto.
Tá. O conforto da Montblanc, ela é incrível. Só que o cara tem que ter educação para usar equipamento. É que nem um carro.
Sim.
Tu vai comprar um carro turbo, 12 cilindros e tal. Não pode sair moda louco.
Sim, tá? Sim, é verdade.
A mochila que é o principal parceiro, de, a parceria do cara na caminhada, é. Ela tem que estar de acordo.
Aham, claro.
Ah, eu quero botar uma pia da cozinha junto.
Não dá, não dá. Faz sentido. Tá.
É. Vou ser chato, só isso aqui.
Aí, pronto.
Quero ter chato?
Eu sou.
Mas me diz uma coisa, então, com isso entendido, você começou a usar meias de compressão e isso resolveu grande parte
não,
do problema?
Não, só tive aquela.
Ah, tá, só foi ela.
Eu achei bacana.
Uhum. Mas o que, me conta o teu segredo mágico para não ter bolhas, por exemplo, durante caminhadas longas.
Mas eu tenho bolhas.
Como
cara,
você,
cara, cara são um ser humano normal.
Não, eu vejo assim, ó, tem uns caras que são abençoados, né? Tem um cara que não tem bolha, é impressionante. O cara caminha, caminha, não tem bolha nunca.
Não, o Gustavo não teve bolhas porque ele usou uma bota amaciada.
Uhum.
Tá? Ele não carregou peso. Eu proporcionei a mochila dele de acordo com o peso dele. O sim. Marcos teve bolha porque o Marcos não testou a bota.
Não, o Marcos ele é insano. Eu sei que você tá me ouvindo, Marcos. Você é insano, tá? Só pra te avisar.
Como convencer o Marcos de alguma coisa? Só armado.
E só ameaçando.
E olha lá. Tem que dar um tiro na perna antes. Tá? Tanto que na live dele com vocês, eu dei muita risada. Que ele disse, não, meu projeto era caminhar 15 de manhã, 3 horas de manhã, 3 horas de tarde. Porque o que eu expus para eles, o Marcos ainda disse, não, tu sai muito tarde para caminhar e tu para muito cedo. Mas como o universo conspira e o projeto que eu tinha caiu, uhum. Eu estava indo só para ir com eles, eu disse, não, irmão, eu vou contigo. Como tu achar melhor, eu faço contigo.
Você foi só para ver o desastre, admita.
Não, não. Eu fui como tiozão.
Vou atrapalhar
mediador.
Aqui.
O que foi? Atrapalhar.
Gisele. Ah, cadê? Gisele Almeida.
Minha esposa.
A sua esposa, minha ela esposa. Tá contando uns segredos aqui já.
Qual?
Ih, olha lá, já começou a jogar.
Ó, ela, foi dela a ideia da UPUR.
Foi.
E, olha só.
E do cassino também.
E do cassino
olhando
também.
Olhando vocês.
É mesmo? É. E, caramba.
E ela falou
ela me odeia.
Aqui, ela falou aqui, ó, chegou da primeira travessia do cassino com o pé aberto. Ele não conta.
Ai, meu não, Deus.
Não, o pé da. Eu cheguei em casa, Lu. Eu cheguei em casa e eu peguei um banquinho, fui pra entrei no box do banheiro, sentei embaixo do chuveiro. Mulher, vem me dar banho.
Não tinha condições.
Não tinha condições. Daí ela passou a mão na minha perna e ela assim, meu Deus, o que é isso? Tinha um esparadrapo desse tamanho aqui, né?
Que você só foi remendando.
Porque eu fui com uma. Não, cara, eu fui com uma calça do EB.
Nossa senhora. Caraca. É muita força de vontade.
Não, é confortável, eu era acostumado. E a costura, ela deu uma a um.
Sim.
Daí eu botei o esparadrapo.
Uhum.
Daí ela disse, meu Deus, o que é isso? Só uma assadura. E pra tirar aquilo, sabe, uns 4, 5 dias ali.
Foi saindo a pele junto.
Como assim a pele? Vi a carne junto.
Ah, tá louco. Ai, que agonia. Mas isso é importante, eu acho que talvez uma ressalva aqui, que é a seguinte. Gente, só porque nesse podcast a gente conversou com uns caras casca grossa, que perde o pé e continua andando... Não significa que você deva fazer o mesmo, tá?
Não é certo. É, não tá correto.
Eu digo isso pelo seguinte, cara, porque tem gente que acha que é brincadeira, cara. Não tem cara, eu já conversei com várias pessoas, não, mas um dia eu vou fazer cassino, porque isso... Cara, cuidado, você não sabe onde você tá entrando.
Sim.
Né? Então, se o cara não tiver os meios certos, ou ao menos a resistência de seguir em frente, né?
O cassino é uma série de fatores, né? Tu não quer ir com uma mochila adequada, um calçado adequado, vai sofrer.
É.
Vai sofrer muito.
É.
Se tu não tiver uma ideia de logística, tu vai sofrer mais ainda. Tá? Se tu não tiver aquela ideia da resiliência, de sofrer um dia em cima do outro, tu vai sofrer mais ainda.
É.
Teve um trilheiro aqui de Florianópolis, conversa comigo no Instagram, me pedindo uns bisus. Não, vai assim, assim, assado. Ele desistiu no primeiro dia.
Por quê? Nossa.
O sol. Porque o calor é pior que o frio.
Sim, sim.
É muito pior que o frio. Eu ainda quero ir no frio para saber o que vocês sentiram. Né?
Sim, sim.
Então, mas o calor é pior, cara.
Ah, eu imagino.
Porque no inverno, se tu botar uma roupa, tu te sente aquecido. No verão, tu não tem o que fazer.
É, faz sentido.
É gemer.
O cara não tem como ir nadando.
Pelado.
Vai nadando na borda.
Quando eu fiz o cassino a primeira vez, era fevereiro, cara, sozinho, mancando.
Esse que você fez depois da lesão no vôlei.
Isso. Tá.
Meu.
Mochila de 27,5. A mochila não era, era uma SL, então não encaixava direito. Ela pegava na dobrinha aqui da... Cara, que loucura. Cara.
Machucou, né?
Um pouco. O banho que a Gisele vem me dar.
Mas eu repito a mesma pergunta que eu te digo. O que te atrai nisso? Porque algum prazer você sente nesse tipo de caminhada. Você gosta da solitude? O que, que você gosta da caminhada em si?
Cara, a Praia do Cassino, eu conheci assistindo meu ídolo. Júlio Lobo.
Eu já falei, ele tem péssimo gosto, coitado.
É verdade. A esposa dele também, ó.
Aí, ó. Coisa boa. Fico feliz, cara, em ter ajudado.
E a Gisele perguntou, por que não faz isso? Não tem graça. E ela insistindo, que ela é a mais fã tua do que eu.
Valeu, Gisele. Obrigado, tá?
Tá de aniversário amanhã.
Aí, ó. Parabéns pra Gisele, logo de cara. Mas eu não vou nem dar parabéns pelo aniversário. Eu vou dar parabéns por aguentar você. Mas, e aí, vocês acompanharam a minha primeira travessia?
Sim,
foi isso?
A primeira.
E aí, você. Ela que deu a ideia, vai.
E eu disse, cara, não tem graça, é praia e tal. Só que o que eu estava fazendo, o meu projeto na época, Lagoa dos Patos, teoricamente é praia.
Sim.
Só que Lagoa dos Patos, cara, tu caminha 500 metros, 50 metros, e tu acha um lugar lindo para acampar.
Entendi.
E no cassino, tem recompensa, né?
Tem. No cassino também tem, né? É. Basta a gente entender a recompensa.
Ah, sim, sim.
Tá. E ela insistiu. Eu disse, cara, não sei. E daí me machuquei. Eu tive três lesões, uma em cima da outra. Eu tive no ombro, no pé e no pé.
Nossa.
Daí quando eu fui ao médico, eu sou meio receoso com o médico, sabe? Não curto. Quando eu olho o açougueiro de jaleco branco, eu já fico com raiva dele. Eu fui ao médico, eu melhorei, eu tomei medicamento uns 15, 20 dias. Eu estou bom. E vou ao cassino.
Tá maluco.
Achamos um vídeo lá meio perdido da minha primeira mochila do cassino. Cara, é muita coisa, cara, é muita tralha. E a partir do momento que a mochila é uma SL, tá? Tu imagina assim, ó, tu vai regular a mochila para 10 centímetros a mais ou a menos.
Sim.
Tá? É uma SL, não dá, eu tenho 1,80, não cabe, não encaixa.
Sim.
Tá? Tu põe 27 quilos nela.
Meu Deus.
Foi assim. Mancando. Com tênis o rapa. Baixinho. Tá.
E como foi pra você essa primeira travessia? Foi calvário mesmo, sofrimento?
Não, cara, ela foi um divisor de águas.
Por quê?
Porque eu disse que se eu cheguei aqui mancando, eu vou mais longe.
Ah, então o cara não traumatiza, ele gosta.
É que a Gisele falou, ele gosta de superar os limites dele.
Que legal, que bacana. E isso, dentro dessa jornada, uma vez que você entendeu isso, aí começou então uma série de aventuras de longa duração.
Bah, cara, eu gosto de aventuras. Eu gosto de tempo outdoor. Infelizmente, não tenho parceria para tempo outdoor. Tipo cassino. O cassino envolve no mínimo 7 dias. No mínimo, tá? A logística é muito grande. Tu tem que parar de trabalhar, uma série de coisas.
Sim.
Achar duas pessoas com o mesmo ímpeto, tá? Com a mesma disponibilidade e o mesmo condicionamento é difícil.
É.
É muito difícil. Achou o Thiago.
Aí, ó. Leva ele, pô. Thiago,
ele
vai
tá, ele tá querendo que eu vá e volte.
Vai lá,
junto.
Thiago. Vai ser legal.
Eu tô convidando ele não vai comigo.
É, eu posso ir.
Convite, né, cara?
Eu posso passar de cima de avião. Mas
vou abrir a hashtag. Júlio Lobo com o Maragato no cassino e de volta.
Não, mas meu aí que Deus. Tá, cara. Assim, ó. Eu tenho duas potenciais situações onde eu voltaria para fazer a travessia da cassino. Uma com as minhas filhas ou com uma das minhas filhas.
Ah, tu quer ir pro Guinness também.
Fazer
tá,
o quê?
Tá.
Fazer o quê? Aquela história, eu sou um homem competitivo.
Não perde sabonete.
Eu vou fazer a Luna atravessar com 10?
Não perde o sabonete.
Esse é o spoiler do...
Não, cara, o Gustavo, olha... Ele escapou de uma morte trágica e com requinte de crueldade por detalhes. Eu adoro, eu amo o Gustavo, meu colega de quarto. Eu queria matar ele.
Então, mas enfim, essa seria uma oportunidade, né, que eu iria. E essa, eu vou tomar esse Guinness aí, se depender de mim, tá? Só para avisar, eu sou um homem um pouco competitivo. Mas brincadeiras à parte, o segundo ponto é que eu queria fazer a Ultra da Cassino. Isso seria muito legal para mim. porque 235 quilômetros correndo sem parar, para mim, me bate o coração, assim. Só que eu teria que dedicar um ano da minha vida para isso.
Mais. É. Não, eu digo, mais, é mais.
Com um background...
Não, mas é mais. No mínimo, né? 18 com um afinco muito grande no treino.
É verdade. Não, mas é muito pesado, mas seria algo assim que...
É 235 quilômetros e ainda numa praia, né?
Sim.
Mas por que não caminhando e de volta?
Porque eu já fiz.
E de volta?
Não, e de volta não. E de volta
tu sabe, eu conheço uma pessoa que fez e de volta.
É mesmo?
Sim. A Lucy.
É mesmo?
Sim.
Ela fez estilo trekking mesmo, autossuficiente?
Autossuficiente.
Olha só.
Só que outra, a Lucy, quando ela sente dor no pé, ela põe o chinelo, porque ela vai descalça.
Nossa!
Você tá doido.
Cara, quando você acha que você chegou no fundo, não, assim, ó, aparece alguém mais hardcore.
Vai descalço o negócio, cara.
Nossa, deve assar o pé, cara.
Tem 1,50 m de puro ódio.
Imagino. Tá. É só o que tem numa pessoa dessa.
Tá. Ela foi, eu acho que pelo Taim ainda.
E de volta, cara.
E de volta.
Cara, eu tô achando que isso vai começar a se tornar... eu acho muito legal a ideia da Praia do Cassino se popularizar como uma travessia. Eu só tenho muito medo de ver
ela. Eu acho perigoso.
Mas é porque sempre tem sem noção.
Porque o que acontece? Esse tempo...
Pode acontecer que podem proibir, né?
Esses tempos aconteceu alguém falando aí que ia ter uma travessia, desafio de sobrevivência e tal. Eu não sei o tipo de estrutura que vão meter esse
agora.
Cara.
Vai ter agora.
Eu não conheço, mas assim... Beleza, esses aí podem estar fazendo tudo certinho, mas aí se popularizar e aí vem os loucos, entendeu?
Vai ter agora um desafio de sobrevivência no Cassino, agora é abril.
Tá?
Até vai ter uma situação que vai ser, eu acho que é do Albardão até o Chuí, e uma completa, uma equipe pseudo-equipada e uma equipe descalça com camisa, com a roupa do corpo.
Você tá maluco, cara?
Cara, cada um se propõe ao que quer.
Claro, não, eu concordo. Eu digo assim...
é forte.
Quando eu digo maluco, é importante entender. Não é que eu tô difamando a pessoa, eu tô impressionado.
Não. A preocupação é incentivo ao cara que não tem
que não
nem
tem noção,
a fazer um negócio desse.
Né?
O meu amigo, o Moraes... Meu amigo. Tem vários amigos que vão participar, o ISO e tudo mais, que vão participar desse desafio.
Uhum.
Cara, descalço naquele local, sem comida...
Tá maluco.
Não, sem equipamento nenhum, sem comida.
Sem comida
sem
também.
Sem comida. Se alimentando de ódio.
Assim, pois ó, já começa o problema do estar descalço ali, é que é uma praia que tem muito detrito de metal espalhado, cara.
Não. Isso, esquece isso.
Eu tô entrando só nesse detalhe.
Tu pensa no caminhar sete dias caminhando 30 por dia. 35 por dia, né?
Descalço.
Descalço.
Não vai.
Sem comer.
Como é que anda no concheiro descalço?
Cara,
vai rasgar o pé inteiro, cara?
Não, tu não pode medir os outros pela tua régua. Os caras vão caminhar. Os caras vão. Tratores, eles vão. Sem comer. Até chegar no concheiro sem comer. Me explica.
Não chega. Não, cara, matematicamente, pra mim, parece impossível. Tá,
quando tu não entende matemática.
É verdade, tem razão. É verdade.
Quando eu estive lá agora, tinha muito peixe viola, aquele que parece um tubarão cação, na praia. Tá? Eu perguntei pra uma amiga minha que é bióloga. E ela disse, cara, esse peixe, você tá na praia, tá doente. Dá pra comer?
Não.
O que tem pra comer lá? É peixe doente e água-viva.
Meu Deus.
Pois é.
Mas eu respeito os caras. Os caras estudam a respeito. A sobrevivência deles, o espírito de sobrevivência deles é muito mais forte do que eu entendo.
É, massa disso.
Mas
é
só pra, como tu tem um pouco mais de informação... A estratégia vai ser não comer ou comer essas porcarias?
Não, tu vai comer o que achar.
Mas eles vão fazer...
Cara, eles vão sem água. Eles vão levar um filtro. Tá por equipe.
É que assim, na minha cabeça...
O troço é louco.
É louco mesmo.
É porque realmente assim, dadas as condições, nós estamos há tanto tempo divulgando conteúdo na internet que a gente cria um senso de responsabilidade bem grande e a gente sempre assume que a gente está falando com o aluno mais burro da sala. Entende?
Sou eu.
Não. Então, por que eu tô dizendo isso, cara? Porque quando eu ouço essas coisas, a minha primeira preocupação é assim, cara, será que esses caras sabem onde eles estão entrando? Talvez sejam experientes, eu não os conheço, né?
Não, Júlio, nessa situação, eles estão indo com uma estrutura fantástica.
Ah, entendi.
Estão levando, todo mundo tá levando esporte, tem equipe de apoio.
O problema é alguém chegar lá e tentar fazer igual sem estrutura nenhuma.
Exatamente. Tipo, eu, tá? Eu, Maragato, eu não... Não. Ah, para fazer o ida e volta. Eu quero, se Deus quiser, eu chegar no limite da minha mochila, baixar para uns 15 quilos. Uhum. É difícil, cara.
É olha, muito difícil.
Um amigo meu fez com 8.
8 quilos?
Caramba!
É. Mas ele carregou o que de comida?
Polenta, não sei, não sei. Ele levou.
Milagre?
Fez com 8.
É, se ficar só na polenta, o cara vai pesado mesmo, hein?
Tá, me diz uma coisa, Margato. A fim de só expectativas aqui de... Existem caminhos, por exemplo, que chegam na metade da praia ou o único caminho é pela praia?
Como assim, cara?
No sentido seguinte, você tem a praia...
de carro, né?
Existem entradas de carro que cortam?
Existem.
Tem lá na negócio das árvores lá, aquela entrada lá.
Não tem mais.
Não tem mais?
Não tem mais árvore.
Lá do reflorestamento?
Ah, não tem tiraram mais. Tudo já?
Não, lá tem a vila do reflorestamento.
Sim.
Mas as árvores não existem. O farol não tem mais. O verga?
Disseram que
tiraram,
verdade,
né? O Marcos falou. É.
Por que será que tiraram ele?
A casa não tem mais, vocês ficaram em cima, né?
A casa do Ricardo, eu caminhei na cunheira da casa.
Pois é, meu cara, Deus, é uma loucura. Cara.
Eu conheci lá no Farol do Bardão.
Uhum.
Vocês acharam incrível que o Marcos, quando nós chegamos no Bardão. Ah, que tem bistequinha! Cara, quando eu cheguei no Bardão, tinha churrasco.
Caraca. Olha só, hein?
E o cara no caminho perguntou pra mim. Ele assim, tu não acelera o passo, que quando eu tenho que chegar lá ainda e fazer o fogo.
Pode deixar.
E eu olhei pra ele, tá, mas vai dizer que tem cerveja. Lá eu te mostro. Cara, what? Ele me deu a tal de devassa.
O cara, numa situação de...
Melhor cerveja do universo. Na gelada. Situação? Caminhando 4 dias no sol.
Sim,
o sol.
Sim.
Gente, eu não... É capaz de eu fazer um cassino no inverno, pra ter uma ideia.
É legal. O único problema é a água, né?
Não, no inverno. Como assim a água?
Não, o frio você tem equipamento
cara,
pra
cara,
isso.
Cara, no verão é um horror. Não tem de parar. É um horror.
É que no inverno, um pouco mais ali, final de junho ali, que a gente fez, né?
Sim.
Após isso, dizem que dá uma secada federal ali. Né? Tem uma seca que acontece ali dos córregos.
Mas quando eu fui agora, eu peguei 70 quilômetros sem água.
É, mas basicamente é isso,
que
né?
A gente pegou. É.
Eu peguei do Albardão até a...
Uhum.
Quando eu não sei, sabe aquela hora que eu sento ali, depois do Albardão lá? Eu sento na areia.
Tu acha
no
que
vídeo.
Eu vou cuidar onde tu senta?
Não, não. Depois do Albardão, eu sentei na areia.
Aqui, ó.
Não. Eu sentei na areia lá e falei, ó, se acontecer coisa errada, tá, continua errado. Eu falei isso no vídeo, né? Só ali a gente tinha passado por 11 formatos de arroio que tinha secado.
É.
Eu pensei, cara, vai dar porcaria.
Deixa eu ir no banheiro.
Ah. Vá. Enquanto isso, deixa eu dar uma... Como nós estamos aí de comentários, ou você prefere que eu já traga mais algumas novidades interessantes?
É, não, o pessoal tá falando um pouquinho aqui, entendeu?
Ah,
é.
Então vamos tocar ficha,
olha
só.
Mas aqui, ó, o Theo perguntou aqui uma coisa. Vale a caminhada do cassino com a equipe de apoio? Tipo um carro, moto, com a equipe de água free?
Ué, cara,
claro que vale,
mas
é pra você.
Lembre-se... Que seu carro de apoio talvez não ande
ele não
na praia.
Passe, é. O que acontece? O carro de apoio, ele tem pontos de entrada.
Uhum.
Daí, tem que dar uma olhada lá. Porque eu não sei exatamente. Eu sei que lá, ó, se vocês forem ver o vídeo nosso, onde a gente ficou no container, logo após parecia que era uma rua de areia lá, né?
Sabe...
Pra lá, pra
sim,
direita.
Sim.
Pode ser que era uma entrada. E depois disso... É, passa o concheiro todo,
eu
tem a cidade,
que
né?
No Maps o cara consegue ver bem pra se programar. Mas eu vou te dizer que...
Mas
cara,
eu indico, se for de carro, o cara vir entrando. Porque se passar no concheiro lá e der problema, é uma maré alta mesmo.
Uma coisa que seria ideal pra ser como carro de apoio é um quadriciclo, né?
Ah, sim.
Um quadriciclo você consegue acompanhar sem muita dificuldade, imagino. Mesmo com... Obviamente, pode haver trechos em que você pode afundar, né? Pode acontecer.
Mas
já
na fala
prática...
Aqueles caras que deram água e coca pra nós...
Sim.
É, eles falaram que o 6x6 já ficou atolado lá?
Pois é.
Para,
Então...
Mas eles falaram mesmo?
É. Mas o problema diz que ali o concheiro, em alguns momentos, ele afunda 20, 30 centímetros, né? É assustador, né?
Quando eu passei a primeira vez, o concheiro tava firme. Firme, tipo calçada.
Uhum.
Tanto que eu fiz do Albardão até as primeiras casas ali da entrada de Hermenegildo, numa paulada só.
Olha só.
Deu 55 km.
Legal.
Eu nunca tinha caminhado tanto na minha vida.
Legal.
Tá, mas aquela história. Eu tinha repousado um dia e meio.
Uhum.
Tá, que eu cheguei no Albardão, tinha churrasco, tinha cerveja. Uhum. Os marinheiros me receberam bem. Tá? Mas a mochila não estava adequada, estava pesado. Foi complexo.
Uhum. Tu já ouviu história assim, tipo, é que a gente não chegou a informar e não quis entrar no portão lá, né? Aí, é comum as pessoas entrarem lá no albardão? É o mais comum possível.
É o mais comum possível, porque o brasileiro é uma criatura abominável. Na época da pandemia, o acesso ao albardão tinha sido fechado.
Uhum.
Mas como o Marcos disse, por mais que tu marque a reserva, quem determina é o comandante lá, é o militar mais antigo. Eu peguei lá o sargento Nascimento e o cabo Moraes. E daí o sargento entrou em conflito com o cabo. Na minha época não tinha isso, mas enfim.
Uhum.
Tá. Quando eu fui lá a primeira vez, eu fui muito bem recebido, muito bem. Eu lembro que eu perguntei pro... Eu não me lembro se foi pro sargento ou foi pro cabo, se tinha um tanque para me lavar minha roupa. Ele foi lá, buscou um balde, me deu o balde, põe tua roupa aqui, eu ponho na máquina.
Ó, caramba.
Baita.
Pô, o cara sai com roupa...
Né?
Cheirosinha.
Pois então, tu sai mais machão, né?
É, aí dá para caminhar um pouco mais.
Pois é. Não, um dia e meio descansando.
Uhum.
É. Mas fica de acordo com a guarnição.
Sim.
Tá? É. Então, são pessoas. Somos homens. Cada um tem uma ideia, um objetivo. Ah, o sargento quer ser promovido, o cabo não quer. Não sei, é complicado.
Sim,
é
aí você
complicado.
Vai ter recepções diferentes, né?
Exatamente. Uhum. A primeira vez eu nem entrei.
Uhum.
Os marinheiros foram ao meu encontro.
Uhum. Olha só.
Foram ao meu encontro.
Então será que não tinha ninguém? Quando,
porque a gente
ficou lá na frente uns 20
Júlio,
minutos.
Eu tenho certeza que ele sabia que o Thiago estava junto. Não...
Ah, era isso.
Olha, a gente ficou, foi uns 20 minutos lá na frente,
ficou,
né?
Porque assim...
A gente ficou na dúvida.
Não, mas ficar parado, sentado?
Cara, eu não ia entrar numa propriedade.
É que assim, entenda que a gente...
Militar.
Não,
militar ainda.
É que assim, se não é minha e se tem um portão, eu não
entendo,
abro.
Eu entendo. Tá. É. O sobrevivencialismo talvez seja aí o templo do medo. É isso?
Eu diria que sim e não. Porque
não,
assim,
é respeito,
a questão é a seguinte,
na verdade. Eu não quero que o cara entre na minha porteira.
É
entendeu?
Porque assim, eu não posso
eu
fazer entendo, com os outros o que eu não quero
não
que faça.
Exatamente, eu entendo. É. Eu entendo. Tá.
Como a gente não mandou reserva pros caras, como ele não tinha ninguém visível e como o portão estava fechado, a gente falou: não estamos no direito de incomodá-los.
Tu espera que alguém naquele fim de mundo esteja com o portão aberto?
Pois é.
Vai saber.
Pois entende? Então. Só que é aquela história, a outra vez que eu estive lá, a primeira vez, eu fui muito bem recebido.
Uhum.
Os marinheiros foram ao meu encontro, a gente conversou, lavaram a minha roupa, batemos papo, conversamos e tal. Agora, no segundo encontro, já não foi tão assim.
Uhum.
Até o responsável pelo radar da Marinha,
tá,
o sargento da Marinha que estava lá, eu conversei com ele, e ele apresentou para o pessoal o farol. Eu disse, olha, enfim... Vamos analisar que entre indas e vindas, tá? Eles estão passando por aqui, eu acho que eles conheceriam o farol, seria legal.
Uhum.
Ele, não, eu faço questão.
Uhum.
Sim. Tem aquele jogo, né?
Claro, na situação... Deixa off.
Mas é interessante entender isso, porque voltando ao ponto inicial ali, eu acredito que é uma praia que... Seria incrível se tivesse alguma estrutura pré-montada.
Mas daí perde, né? Daí perde a graça.
É, tem razão. É legal por ser remoto, né?
Yeah, é, exato. O legal é esse.
É, mas eu tenho interesse, e, como eu disse, a segunda situação...
Fazer de volta?
Não, eu queria fazer mais rápido com alguma infraestrutura. Por exemplo, eu faço 100 km num dia. É, 100 km num dia, paro, como tudo que tem que comer, mais 100 no outro dia, sabe?
Uhum. Existe, tanto no cassino como na Transcanyon, que é um sonho que eu tenho, tá? Que a Transcanyon dá 505 km.
Nossa!
Caramba!
Na serra.
É muita coisa.
Tem que fazer inverno.
Imagina a altimetria.
É. Ah. Que tem um cara que fez 502.
Aham. Uhum.
Se o régua, se eu botar régua, eu vou ter 505, né?
Dá uma volta em círculo ali.
Porque o 502 dele teve apoio.
Uhum.
O que acontecia? O brother ia largando o apoio, o suprimento de tantos km.
Uhum.
Que tu começa nos amparos da serra.
Uhum.
tá, e termina aqui em cima. Mas é... É louco.
Cara, mas 500 quilômetros de serra é...
É 505.
É, não dá, né?
O 502 ele já fez. Com apoio.
Sim. Mas tem como fazer autossuficiente? É impossível, porque não, como é que você vai não, ter
não,
logística?
Não, autossuficiente, teoricamente, não. Uhum. Mas sim. Porque a trilha para tirar, descer até a cidade são 10. Uhum. 10, 12.
Ah, então 10, você abastece.
É perto.
Entendi.
O cara desce e sobe e segue mais um pouco.
Mas não está isoladão, né?
É, porque daí é só 24 caminhando.
Sim. Aí você tem a estrutura da cidade, né? Mas você continua só reabastecendo e
não,
seguindo.
Tu vai descer na cidade, uhum, abastece, volta para...
Sim, para o ponto onde você estava.
Aquele caminho, aquele detalhe de 24...
Uhum.
Mas é só 24, então não sei.
E me diz uma coisa, em termos de comida, o que você prefere levar nesse tipo de situação?
Cara, eu não gosto de comida liofilizada.
É mesmo?
Não gosto.
Eu gostei.
Cachorro com fome come até terra.
É verdade.
É verdade.
Cara, eu provei.
Se a gente gostasse, a gente comia em outros lugares.
Exato,
também.
Exato, é.
Não, lá no cassino eu provei com o Marcos, eu não curti. Eu comi um pacote, eu fiz a análise, deu meio quilo de comida. Não me supriu.
Uhum.
Não me supriu. Ah, uma coisa que eu falei, uma vez um instrutor, um diretor de uma escola de sobrevivência me disse, não, tem que comer isso e aquilo. Tem que comer o que tu precisa, não o que tu quer. Não sou prisioneiro de guerra.
Então você segue a mesma linha que eu sigo nos meus treinos, alimentação instintiva, o que dá na telha.
Cara, é e não é. Tipo, os macronutrientes, batata doce. É maravilhoso, uhum, eu adoro. Tu põe no fogo de noite e come de manhã com café. Só que no cassino, tu vai... Fogo de onde?
Não dá.
Não dá. Tá. Ah, a miojo. Aquilo não dá sangue, vai te aguentar um dia, dois. Mas isso não dá. Eu curto polenta, eu curto queijo, eu curto linguiça, eu curto ovo. Eu levo ovo, eu levo polenta.
É mesmo?
Não viu o Marcos falando?
Não, então é...
Eu levo polenta, linguiça, queijo. Ah, cara, polenta com queijo.
Não, e o bom da polenta é que ela estufa na barriga, né?
Não, e o guerreiro levanta assim, vira um leão. Um leão.
É verdade.
Tá. Se tu botar um queijinho em cima e um orégano, um chimichurri...
Olha aí, o cara é um chefe de trilha.
Não, eu sou um chefe no fogão.
Ah, entendi.
Não, eu cozinho bem pra cacete. Tá? Na trilha, tá, eu quebro o galho. Mas é esse negócio de botar na cara, que o trilheiro come mal. Não, mentira.
Eu lembro, quando eu fiz a expedição da Deuter lá em 2017, a gente subiu uma montanha.
Tomou uísque de mel.
Não, e não só isso, mas fizeram pipoca no cume da montanha. Eu falei, é sacanagem. Isso aqui é uma loucura.
Eu quero sofrer.
Pois é. Assim, eu não tenho apego por eu preciso passar por isso sofrendo, mas eu sou muito noiado com peso. Porque como eu sou um cara mais frágil de constituição, né?
Não, faz de novo.
De constituição.
Não, faz.
Não, sabe por quê? Eu digo assim.
Sabe que eu sou do sul, né? Eu sou gaúcho, né?
Uh-huh.
E grande parte do teu público hoje é gaúcho. Então vai fazer assim?
Porque isso significa alguma coisa que eu não sei?
Nada. Não. Faz de novo.
Não, melhor não, pelo visto. Melhor não. Mas eu digo isso porque, assim, eu acabo me tornando muito, quase que obsessivo com qual equipamento, o que eu fazer, cada grama, porque eu sou um cara que não tem fibra pra queimar, cara. Eu não sou que nem um cara que nem o Marcos, que com o pé caindo vai seguir em frente, entendeu? Eu reconheço os meus limites nesse sentido, né?
Não, mas esse é um defeito do Marcos. Que o Marcos não reconhece. Ele acha que vai na rusticidade.
Aham.
Tá. No, acho que foi no segundo ou terceiro dia que eu olhei pra ele e disse, negão, tua mochila tá com quanto? Ah, deve estar com uns 30. E eu saí de casa meio leve.
Uhum.
Porque a minha Montblanc, ela é incrível. Ela é um Vectra.
Uhum.
Não é um carro novo, mas é um carro confortável. Né?
Carro de patrão.
É. Eu tirei uns 5, 6 e botei na minha.
Uhum. É, pauleira.
Que a mochila Montblanc, cara, ela é uma Mercedes, cara.
Depois eu tenho que ver essa mochila. Tô curioso.
Eu conheço também.
Ah, não trouxe. Tá?
Não tem
até
problema.
Até um amigo meu achou uma semicargueira no lixo.
É mesmo?
Ele mandou a foto, olha aqui. Eu disse, cara, guarda. Uhum. Guarda porque não existe.
É verdade. Tá?
Porque o sistema de barrigueira dela é melhor que a Deuter.
Entendi.
O sistema de suspensão dela é melhor que a Deuter.
Olha só. É. São, mas, Tecnologias, né?
É. Diga. Ó, o Rádio Pur, aqui fala que...
Esse é o Vandeco.
Vandeco. É, fala que eu tento, ele colocou em caixa alta, fazer a ida e a volta no cassino com ele.
Ó, só cara, hoje você já sai daqui com uma expedição fechada, pelo menos.
Cara, esse Vandeco é um querido, cara. É um querido, um amigo querido, um cara fantástico. A esposa dele é uma amada, é... Mas é o seguinte, é só ele marcar a data.
Ah, yeah.
Eu vou até dizer,
íntimo.
Com ele eu vou descalço.
Intimou o homem. Que legal.
A dúvida aqui, cadê? Perdi o chat.
Tu não aprendeu a usar esse negócio ainda?
Não, aprendi porque fica falando...
O Júlio deu um mouse pra ele, cara.
Viu?
Ele não tinha mouse.
Eu sou um homem benevolente.
Thiago Lima, qual o menor valor pra iniciar esse tipo de caminhada?
Qual tipo?
Caminhada longa, passando de 100 km.
Minha resposta é totalmente diferente da do Maragato. Então ele que dê a resposta dele.
E a tua?
A minha resposta, quer fazer cassino, não tem histórico de rusticidade, 10K. É isso. Para comprar equipamento bom e ter chances de terminar.
Quanto é que eu acho que eu gastei de equipamento?
R$500.
É.
Menos sério?
Menos que isso. Eu comprei uma Deuter na LX por R$90.
Olha aí, caraca. Cara, vou te dizer uma coisa, né? Se tem uma coisa que compensa, é comprar mochila cargueira usada.
É.
Sabe, cara, aquela Mountaineer que tá contigo até hoje, eu tenho uma Curtlo que eu comprei pro meu primeiro Pico Paraná, né? Cara, eu paguei, acho que R$200, na época ela custava mil e pouco. Por quê? A pessoa compra uma vez, usa e não usa mais.
Essa que eu vim aqui, eu paguei, claro, não é uma cargueira, é uma transfer, né?
Uhum.
De avião. Com a capa de transfer, eu acho que eu paguei 220.
Olha só.
Que massa.
É, o pessoal tem em casa, tá ocupando espaço no armário, depois...
Ele não sabe que tem.
Procurando na OLX. É,
às vezes
não, eles não, não e sabe. Assim, ó, depois de 5 anos que a pessoa gastou R$2.000 numa mochila, não lembra mais que custou isso, ela só vê, oh, tem que tirar essa mochila do meu armário aqui.
É.
E aí ele vende por R$50.
Não, claro, a minha primeira Loiter eu comprei, foi uma coisa aí fantástica, aí a minha, eu comprei uma guria. Olha, tá usada, tal, tudo tipo. Não, não me importo, 90 pila eu pago.
90 pila numa Deuter.
Pro.
Que loucura.
Pro.
Olha só.
Caramba.
Claro, não cabia em mim.
Tá, mas né, 90 pila.
Melhor que a PQD.
É verdade. Mas eu acho que essa é uma resposta, que, né, voltando à pergunta do amigo, ela depende diretamente do teu nível de compreensão de quem você é. Porque assim, você pode subir o Everest de cueca... Acho que não, mas se você for insano o suficiente, você pode tentar. Mas agora, o que, que o cara faz?
O Rock não fez isso?
Não, ele subiu o... Não foi o K2.
Foi o K2.
Foi o K2 que ele subiu?
Acho que foi o K2.
De bermudinha?
É. Então assim, você pode subir o K2 de bermuda? Pode, mas o que, que eu te recomendo? Cara, compra todos os melhores equipamentos do planeta e vai.
Mas hoje tem a situação. Aonde tu vai, como tu vai, com quem tu vai.
É.
Sim. Não, e tem outro detalhe também, né? Pensa comigo. Todos os equipamentos que a gente usou na cassino... estão conosco até hoje e estarão conosco por muitos anos.
Não, tudo bem. Mas digamos assim, ó, tu caminha rápido, eu caminho devagar.
Mas foi exatamente por essas situações...
Eis a questão.
Sim.
Daí, o Júlio caminha muito, eu não consigo acompanhar.
Sim. Eu passei por isso na primeira. Na segunda, a gente cancelou a ideia de ir com a equipe inteira por diferenças de pace. Eu e o Thiago temos um ritmo de caminhada muito próximo. Né? A gente consegue caminhar horas sem um se distanciar do outro.
Tá errado, né?
É. Não, eu diria que...
É errado.
Não, mas eu vejo assim, ó, é só o que é, cada um tem o seu ritmo e eles chegam a casar. Tá. Né?
Eu lembro que vocês adotaram a caminhada romana, romana, que foi adotada pelo Exército Brasileiro, tá? Que também, eu acho, para mim é forte, eu caminho 25, 30 para o 5. Eu não deixo o motor aquecer.
Entendi.
Eu não chego a fadiga nunca, eu não chego a cansaço nunca.
Legal isso, pô.
Eu acho que é um toque muito legal. Eu não chego ao cansaço nunca.
Já eu gosto de trabalhar até ferver, parar e descansar.
Mas tu é novo.
É claro.
Eu tô com 51.
Não, e a gente tem que levar em consideração também, eu não sou um corredor de longa distância, mas assim? Quando a gente tava na cassino...
Um atleta, cara.
Não, mas veja, quando nós estávamos na cassino, pô, eu corria
50K. É.
Entendeu?
Ah, tu não é de longa distância.
É, eu diria que não. Pra mim, longa é acima de 100.
Não, peraí, cara. Tu é meu modelo de...
Não, mas eu digo assim. É só no sentido de que cada um tem que reconhecer os seus limites e aceitar. Por isso que o cara fala assim, mas e quanto que eu caminho antes de descansar? Cara, eu não posso te dizer.
Quanto tu aguenta ou não... Ou não precisa ir até aguentar.
Porque pra mim isso é que nem acidente de avião, cara. O cara acontece. Ele pega uma mochila ruim. Aí ele enche de mais peso do que ele precisa. Aí ele não respeita o ritmo dele. Aí ele não consegue. E aí vai somando os problemas e o cara não consegue.
Mas é lei de Murphy multiplicada.
É, não é verdade. É, juros compostos.
É, já me aconteceu de eu errar um fator, dois, três, arranquei pegando lesão.
É.
E daí eu sou ruim. Eu terminei com a lesão.
Ave Maria. O problema é que o preço acaba sendo alto, né?
Ah, mas é a cultura, a formação. Uhum. A desistir. Eu lembro que uma vez um brother chegou pra mim. Eu arranjei uma distensão no cruzado da coxa.
Uhum.
Naquela época era julho. Você sabe o que é julho no Rio Grande do Sul?
Não. Deve ser muito, muito, muito frio.
Nossa, com água na cintura.
Nossa.
Tá. E um brother chegou pra mim e disse, cara, desistir não é feio. E eu tinha uma mente diferente, cara. Eu olhei pra ele, é feio sim. Cara, eu andei 23 quilômetros, não consegui levantar o pé mais de 5 centímetros do chão.
Nossa senhora. Tá. É, eu vejo assim,
tá, ó. Eu comecei a andar sozinho.
Uhum. Mas aí que tá, tem um ponto...
Eu não sei se tem mais. Tem mais?
Tem um ponto importante aí, né? Esse ponto importante é entender que depende do que você está buscando. Eu fui para a Praia do Cassino para encontrar solitude, superação e redenção.
Cara, tu levou o Thiago. Solitude.
É, pois é, foi difícil. Mas por outro lado, eu não fui um cara que procurou por sofrência. É, eu vou para uma montanha, eu vou para uma trilha para curtir o lugar onde eu tô, para esforçar o meu corpo, para ver uma paisagem bonita... O problema é que quando o cara tá com o equipamento zoado, ele fica olhando para baixo.
Tu sabe qual a definição disso?
É.
Contemplação.
É, exatamente.
Sabe qual é a base disso? Bushcraft.
Faz sentido? Faz sentido. Não, e eu acho que tudo...
Eu não entendi, eu não entendi o bushcraft até essa frase, até essa palavra, contemplação.
Justo, justo. E eu acho que o importante é entender o que a pessoa tá buscando. Cara, você quer buscar por sofrência... Vai para um lugar que tem infraestrutura. Tem um monte de curso de sobrevivência aí que você vai fazer e vai ralar pra caramba, sabe?
Às vezes mais, às vezes menos.
É, mas é melhor do que ir para um lugar sem infraestrutura, sem equipe e se colocar em risco,
não,
né?
Não, cara, eu discordo. O cara, tu tem que... Primeira coisa, quando eu fui para a Serra dos Órgãos, eu superestimei minhas habilidades.
Uhum.
Tá? Que eu me viro bem, navegação, escalado e tudo mais. E deu B.O., eu tive que abortar a missão, coisa que eu não vou. Cara, na minha religião isso não existe, voltar.
Sim.
Eu vou ter que voltar, ter que abortar, isso não existe. Eu tive que voltar. E eu tenho um caroço aqui na cabeça até hoje, acho que rachou o crânio, não sei. Por causa disso.
Olha só.
Porque eu fui fora de temporada, eu fui sozinho, eu não conhecia o terreno, tá? Eu não levei um GPS, quer dizer, é um somatório para dar uma tragédia.
É.
Pois é, né?
É.
É o que eu digo para meus amigos sempre, tá? Eu não sou um super-humano, eu sou um humano normal e como tal eu erro.
Naturalmente.
Só que na nossa situação, esporte outdoor, um erro pode causar a tua vida.
Uhum.
Ô cara, eu fiquei meia hora no chão deitado para saber se eu era eu mesmo.
Nossa, mas você sofreu um acidente?
Eu caí do Morro do Marco, eu escorreguei numa parede de pedra, cerca de uns 20 metros, e rolei numa rebanceira mais uns 30.
Meu Deus! Caraca.
Volta.
Pois é, cara.
Volta.
Sorte que você não fraturou nada, né?
Como assim?
Digo, você fraturou algum...
Daí aqui.
Não, beleza, digo assim, em termos de mobilidade,
não,
né?
Não, nada.
Porque senão você tava...
Por isso que eu digo, a mochila Montblanc indestrutível.
Ela serviu de airbag.
Cara, eu fiquei uns 30 minutos deitado no chão, sabendo se eu era eu mesmo.
Que loucura.
Que doideira.
Então, o cara superestimar suas habilidades é um problema muito sério. E eu, hoje em dia... Ah, eu vi no YouTube. Eu tenho amigos que me questionam. Ah, tu vai fazer curso pra quê se tem no YouTube? Tu é psicólogo, explica.
É, tudo errado. Dunning-Kruger é o nome desse fenômeno psicológico. Quando você acha que viu algo... E só por ter visto, já sabe fazê-lo. Né? Isso é a síndrome do especialista, né? É, sabe, isso aí é fácil, cara. Ó, você quer saber se você sofre de Dunning-Kruger? É, tenta fazer uma fogueira. Se você assiste sobrevivencialismo faz tempo, e você vê a gente acampando e tal...
Red?
Não.
Qualquer fogueira.
Com um isqueiro e isca. Tenta fazer uma fogueira. Tem gente que não vai conseguir, cara. Tem cara que não sabe acender uma churrasqueira... Entendeu?
Cara, um dia, eu ainda quero que vocês tenham a oportunidade de conhecer o mestre Moraes.
Moraes.
O guri é bom.
Esse é o que você falou que vai estar nesse desafio?
Vai.
Ah, tá.
Vai. Uhum. Então, o Moraes é instrutor de sobrevivência dos fuzileiros navais.
É mesmo?
É.
Brabo.
O cara não é brabo.
Ele brabo é em atitude.
Ele não é ruim, cara. O cara é dominado por um sentimento que eu não sei explicar. O cara é completo.
Uhum.
Tá, ele queria uma oficina de fogo e eu disse, cara, tu parece um shopping esse negócio. Ele criou o tetraedro do fogo. Ele explica um analfabeto a fazer fogo por boldril.
Uhum, então, uhum. Não, é incrível, né? Os caras que dominam esse assunto é maravilhoso. Né?
Mas não é todo mundo que é assim. Eu não tenho esse ímpeto de cruzar o cassino de pé descalço com uma faca na cintura. Faca pra quê?
Pois é.
Faca pra quê?
Cortar areia lá? Não tem nem árvore? Não tem nada?
É, mas eu falei isso aí pra um amigo nosso. Eu falei isso aí pra um amigo nosso, famoso. Ah, que eu vou levar uma faca pra quê?
Pois é, é peso, né?
Só quem foi sabe.
Mas
o Marcos ia levar o dele,
é, mas não. Mas o segredo da vida é passar pelo perrengue e aí você fala... Ah!
que alguns falam pra nós, ah, vocês tiveram uma vez, duas, e acham que sabe tudo. Não, né? Eu disse, vai, louco, vai.
Tanto que as minhas duas travessias foram totalmente diferentes. As experiências foram totalmente diferentes. Foram duas travessias de lugares diferentes, praticamente.
As minhas três foram diferentes.
Uhum. É, porque eu fiz uma no verão e uma no inverno, né? Essa é a diferença.
Quando eu fui em maio, cara, até o Verga, eu devo ter passado por uns 20 arroios.
Olha só.
Que eu tive que parar, desequipar, tirar a calçada e atravessar.
Cara, aqueles fundo ainda.
Fundo, água.
Meu Deus.
Eu lembro, tá em vídeo naquela minha primeira travessia, o Altair, eu passei com água na cintura.
Ah.
A gente passou, tipo, né?
A gente só teve que pular um, né?
Bem... É, nossa, é que a gente arremessou as mochilas.
Exato,
lá.
É.
Né?
Tá.
E a primeira que eu fiz solo, cara, solo é louco.
Aí é outra pegada, né?
Cara, o troço é louco. Tu entra num colapso mental, assim, num parafuso, num estigma, e é indescritível.
Me diz uma
calor
coisa.
Calor alucinante.
Você grava essas suas aventuras, certo?
Ah, cara, eu gravo daquele jeito, por quê?
Mas você posta em algum lugar?
Ah, eu tenho um canal, eu tenho um canal.
Ah, qual é o nome do teu canal, Maragato?
Maragato Trekking.
Ah.
Maragato Trekking.
Ótimo.
Vou escrever aqui no chat.
Tá, quer saber por que eu tenho esse canal?
Por quê?
Porque eu não tinha onde guardar os vídeos.
Ah, serviu como um depositório.
É.
Uhum. Maragato Trekking. Tá aí, ó. Já se inscrevam, porque pelo que eu vi, vocês vão pegar conteúdo de alta qualidade.
Nada.
Não, eu digo de alta qualidade no sentido seguinte. É, eu particularmente
acho... De conteúdo mesmo, né? Não produção.
É. Ah, cara, é porque... Olha, minha primeira travessia do cassino,
uhum.
Eu fiz assim, ó, pra, pro cara, eu fiz praticamente um videolivro,
uhum.
Pra saber na pele.
Sim.
Eu olho hoje com vergonha, que eu me queixo dia e noite.
Mas é difícil manter o bom humor, né?
Difícil. Cara, o bom humor eu mantenho sempre, mas o troço é louco. O cara não vê aquele verão, olha...
Ardido.
Eu fui num fevereiro muito bravo, um calor. Eu tinha que molhar o chapéu para baixar a temperatura corporal.
Uhum.
De trocar 3,5 por dia do suor.
Nossa senhora.
Com aquele tênisinho do vôlei.
Que doideira.
Furado no dedinho.
Uhum. Para quem está começando a caminhar agora, com intuito, eu tenho algumas pessoas que já me mandaram mensagem e elas gostam muito da ideia. Houve um tempo onde a gente fez os desafios de evasão no sobrevivencialismo, né? E muita gente fez também e ficou muito empolgado. Eu tenho até um cliente meu que fala assim, cara, eu adoro caminhar. Pra mim, desde aquele desafio de evasão, eu adorei isso e eu quero fazer cada vez mais. Hoje, tá? Vamos tentar trazer uma orientação, um tutorial aqui. O cara quer fazer 30K pela primeira vez na vida. Quais são as suas orientações pra uma pessoa como essa? Independente de quem ele seja, eu sei que tem muitos poréns, mas orientações gerais.
Cara, qualquer um consegue fazer 30K.
Uhum.
Qualquer um. Daí... Júlio de fora, eu e o Thiago. Matemática.
Vou ficar aqui no celular.
O que fazer para não desgastar o elemento?
Tá.
30K é muito longe. 10K é muito longe. Vamos dividir por 3?
Uhum.
10x de 3? O que tu acha?
Uhum.
3 vai matar alguém?
Não mata nem a pau.
Faz sentido. E aí o cara vai fazendo pausas.
Assim que eu ajo. Assim que eu levei. Assim que eu acho.
É que eu tenho uma mentalidade de corrida, cara.
É mas é uma boa isso, dica, sério.
É verdade.
É devagar e sempre, né, ô Maragão?
É. Não, vocês têm total razão.
É um passinho de cada vez, exato. Um km de cada vez, um dia de cada vez.
Sim.
Tu pega a tua meta diária, tu divide ela por horas de caminhada.
Uhum.
Tu nunca fez isso?
Não, não.
Tá? É. Divide por horas de caminhada. Tu divide por, ó, vai dar, eu vou caminhar 2,5 km e para 5 km.
Uhum.
Deu?
Sim. É, eu tenho um pouco de dificuldade, pessoalmente falando, de depois da pausa voltar a caminhar. Para mim, eu prefiro me manter num ritmo constante, mesmo que de baixa intensidade.
Mas isso desgasta demais o corpo no decorrer.
Uhum.
E a questão é toda essa, é tu não te desgastar.
Não chega nem ao ponto,
porque
né?
O sobrevivencialismo...
Sim, claro. Claro.
Na teoria, tu tem que preservar o combatente.
Não, você tá certíssimo. Uhum. É verdade, é verdade. Diga, Thiago.
Não, aqui perguntaram... Eu queria saber... Moraes não é Matheus o nome, não?
Não.
Ah, não tá aqui, então. Aqui tem um Matheus Moraes, mandou isso, vai.
Maravilha. Noite,
o convidado, no cenário de queda de sinal de internet, telefone fixo, os rádio OkTok ou rádio amador funciona. Obrigado, boa noite.
Boa noite. Valeu,
Leandro. Ele não colocou ponto de interrogação, mas...
Temos uma situação no Brasil, cujo quais os grupos de sobrevivencialismo... Tá, estão tentando entrar num sistema de internet offline, algo parecido.
Uhum.
Falei besteira. É de um sistema de rádio offline.
Sim,
seria só para sobrevivencialismo.
Só para radioamadoristas.
Está em teste.
Uhum.
Tá em teste.
Uhum.
Acredito que isso vai ser... Eu ia chegar em vocês agora daqui uns dias,
uhum.
Porque eu amo... Estou falando uma coisa que eu não devia falar.
Ótimo.
Tá. A matriz está em testes, vai chegar para vocês daqui a uns dias e daí vai ser divulgado.
Uhum.
Ah, vai ter um procedimento e tal, mas vai ser um celular que vai entrar em, vai fazer um comunicado, vai roubar um Wi-Fi de 20 km, algo parecido.
Uhum.
Não sei explicar o certo porque não sou da área.
Sim,
tá?
sim.
Mas eu achei bem interessante.
Legal.
Legal.
É, o ponto aqui é que a primeira pergunta que você tem que se fazer é: para que você quer comunicação? Esse é o primeiro ponto. Né? Segundo, eu quero me comunicar com a minha família. Tudo bem, mas talvez seja mais fácil você ter um plano já pré-arranjado do que cada um faz numa situação de necessidade. Né?
Eu discordo. Tu quer ou não quer contato?
Não, eu concordo com você. Mas eu digo assim, ó, que toda ferramenta precisa já ter uma utilidade pré-definida. Né? Então, eu vejo assim, ó, tem muito cara que pega, tudo bem que sai fora do nosso tema que a gente tá conversando, o cara compra lá um Baofeng, ele compra um rádio. Ele não tem nem com quem falar, cara, mas ele compra um rádio. Não serve pra nada, entende? É, em teoria, se um dia ele puder, ele vai, mas do ponto de vista de usabilidade...
É, eu vi um videozinho na internet, cara, eu mandei até pro Lucas.
Ah.
É, o cara com uma antena
uh-huh.
na mão...
Falando com a...
ISS.
ISS.
Respondeu. Diz que o rádio é um simples, mas a antena que é fodona,
sim,
sabe?
Sim, é
muito legal isso.
Dizem que isso é um dos mais altos badges do radioamadorismo. Você falar com astronautas a bordo da ISS.
Tá. Que baita.
É.
Vou passar pra vocês que eu, no final de semana, eu tava hospedado na casa de um amigo meu no Campeche.
Uhum.
Eu fiquei pensando, cara, uma hospedagem fantástica, um amigo incrível, a esposa dele querida,
uhum.
O quarto maravilhoso. Cara, eu não quero ficar aqui.
Por quê?
Porque não. Porque eu não vim pra Floripa pra isso. Daí liguei pro Jorge. Jorge Mato Verde,
sim,
pra quem não conhece.
Inclusive, nós temos que conhecê-lo. Se um dia ele tiver interesse, seria legal conversar
Vocês
com ele.
Vocês não conhecem o Jorge?
Não conhecemos, cara. Todo mundo fala do Jorge, mas eu não tive a oportunidade de conhecê-lo.
Cara, ele é o mestre Yoda do Bushcraft.
Eu sei que ele é do sul da ilha.
É, aqui do sul. Eu liguei pra ele e disse, ô irmão, eu tava pensando em ir acampar contigo, hein? E ele disse, vem.
Uhum.
Tá. Daqui a pouco ele me ligou e me mandou um zap dizendo, irmão, vai vir um grupo de escoteiro pra cá pra gente ministrar algumas oficinas.
Uhum.
Eu não sou instrutor.
Uhum.
Eu conheço alguma coisa, mas instrutor eu não sou.
Você não é um formado com a didática de instrutor? Ah, entendi.
Tá, tudo bem. Daqui a pouco ele mandou outro zap. Ô, irmão, seguinte, eu tô pesteado em casa, descadeirado, tu assume B.O.
Ai, ai, ai. E aí foi?
Daí eu fui. Eu até acho que foi proveitoso pra eles. Eu nunca tinha acampado com escoteiros.
Uhum.
Escoteiros, né? para mim foi, eu acho que foi mais choque para mim do que para eles em si.
Sim.
Foi domingo?
Sábado e domingo.
O Júnior Desbravador mandou um superchat aqui. Boa noite, Maragato. Domingo foi top demais com os escoteiros. Gratidão, esse... irmão. Foi um pouco tempo, mas foi incrível. Compartilhar conhecimento é tudo.
Cara, esse cara não toma café.
Não, o Júnior, eu gosto dele, mas não dá pra confiar muito ainda. Porque o cara que não toma café, né, tem alguma coisa errada.
Não, confio cegamente. Confio cegamente. Brinca.
É, ele foi nosso instrutor do ODR. Ele é um monstro. É
um
monstro.
É um monstro, é um monstro. É.
Ele gosta da questão do fogo também, né?
Ah, o Júnior é quase um piromaníaco.
Não, cara, ele deu uma... É que aquela história, é que tá tão na massa do sangue, ele passou pro menino de como fazer um spec pra colocar uma tarp.
Uhum.
Eu fiquei olhando.
Que legal.
Quer dizer, vergonha de dizer, fica de ficar babando na volta. Né?
É. Ô Júnior, inclusive, se você tiver ideias e quiser filmar pro portal... Manda uma mensagenzinha, tá? Só pra, lembrando aqui, pra não esquecer.
E eu fiquei olhando, ele dizendo pro guri, não, aqui tu vai cavar e aqui tu vai desbastar, porque a pressão daqui não vai pra lá.
Não, eu vejo que o Júnior desenvolveu paixão pela área do bushcraft. Eu acho isso muito bonito. Ele é um cara que se envolveu de corpo e alma. Né? Desde sempre, né? O cara já tá conectado.
Pois assim. Pois então. E daí a gente vem embora com os roteiros, né? Voltei para casa do meu amigo, fiquei lá, praticamente um hotel 5 estrelas, uhum. Tranquilo. Cara, não vim para cá para isso. Liguei pro Jorge de novo. Não, mentira. Eu pensei em ligar pro Jorge, meu telefone fez bling, olhei a mensagem do Jorge.
Uhum.
Esse cara tá pensando em ti. Eu, irmão, tudo bem? Cara, tá bem, mas não tá. Eu não vim para cá para isso, eu quero ficar no mato. Tu me dá licença? Ele, como assim, licença? Eu queria ficar no teu abrigo. Gente, o abrigo do Jorge é uma coisa fantástica.
É mesmo?
É o templo do bushcraft.
É mesmo?
É o templo.
Ele fez um abrigo semi-permanente, assim?
Semi-permanente. O troço é fantástico, é fantástico.
É um Airbnb de qualidade.
É. Sabe, tu fica sem.
Que legal. Sem. Que massa.
Eu pergunto, Jorge, tu me permite? Ele me xingou. Irmão, não tem nem perguntar, chegar. Como que não?
Uhum.
Cara, eu sou gaúcho, eu peço licença.
Uhum.
Eu fiquei lá 2 dias.
Uhum.
Uma
tranquilidade.
Num zen. Uhum. Num zen. Eu voltei. Mas aí eu tinha um problema, né?
Uhum.
Que eu tinha uma entrevista com o Júlio Lobo. Daí eu
voltei. Putz, arranjou o problema. Mas me diz uma coisa. Vamos lá, vamos falar de futuro agora. Quando é que o teu projeto começa a rodar do Rio Grande do Sul?
Cara, eu vou fazer o projeto do Moidu. Tá? Aproveitando a oportunidade de hoje, tá? Eu quero fazer vou lançar o projeto do Moidu hoje.
Ah, ótimo. Se tu quiser ajudar. Vamos.
Se quiser ajudar. Em outubro eu quero fazer o Cassino Bate e Volta.
Ai, ai, ai.
Esse aí ninguém fez. Vou fazer eu e o Thiago.
Ai, ai, ai. O Thiago vai e nem sabe. Relaxa, eu faço o seguinte, ó, anestesio ele acorda na praia.
Acorda na praia. Sabe. Puta merda, cara. Pensa aqui.
12 dias.
Não tem mais como voltar.
12 dias.
Santo Deus.
E de volta.
Pesado, hein?
Pau ferro sempre, pau pegando sempre.
Aham. Uhum.
470 quilômetros de praia.
É muita coisa.
Cara, né? Divide.
Ah, foi ruim o concheiro. É, vai ser de ruim de novo.
Cara, tu é bom de matemática e de número. E em dezembro, tá, eu quero fazer o caminho de Caravaggio. Porque é um caminho meio que espiritual.
Caminho de Caravaggio, onde?
É no sul. É uma coisinha pequena, é
200 quilômetros.
Entre serras.
Caminho de Caravaggio é o nome?
Isso.
E por que você disse que ele é mais espiritual?
Não, ele é espiritual. Ele é um braço do Caminho de Santiago.
Caravaggio. Caravaggio.
Porque eu quero agradecer,
tá? Uhum.
A tudo de bom.
Uhum.
Que rolou.
Ah, que coisa boa, cara. Eu vejo que você está vivendo a vida que deveria ser vivida. E isso é maravilhoso, né?
Cara, se era, não sei. Se era, não sei. Mas eu não mudo nada que passou.
Coisa boa.
Porque eu não tenho uma borracha para pagar o passado.
Justo.
Mas o lápis eu tenho.
Exatamente. Vamos escrever novas histórias.
Exato.
Cara, que coisa legal. Eu tô bem interessado, inclusive, né?
É, e você, de volta?
Você... Ele tá na insistência. Você vai documentar essas próximas aventuras?
Cara, o meu documento...
Do teu jeito?
É, daquele jeito, moda louco. Assim.
Ótimo. Vai estar no teu canal, Maragato Trek.
Vai, vai.
Ótimo. Quem ouviu um pouco das coisas que você disse hoje, pode encontrar um pouco mais de você
pode,
ali.
Pode,
você,
pode.
Qual é a rede que você tá mais ativo hoje em dia?
Cara, tô no Instagram, né?
O Instagram também é Maragato Trek?
Acho que é Cunha
Maragato. É Cunha Maragato, né?
É, Cunha Maragato. Tudo isso. Junto? É isso? Tá.
Ah, o Tcheco sabe, eu não sei.
Ótimo, maravilha. Então, pra vocês que querem acompanhar um pouco mais dessas aventuras, acho que agora secou o poço.
Ah, Thiago, não me quebra.
Mas o mais importante é saber que hoje o papo é simples. O papo é falar de longa distância, falar de experiências interessantes. E eu particularmente acho que a gente conseguiu navegar bem por vários temas.
É.
Tu vai aí comigo?
Não vou, cara. Não vou. De jeito nenhum, não vou. Não vou nem te dar esperança.
Não aguento, fala.
Cara,
não, não aguento. Eu não tenho calendário, não tenho corpo e não tenho interesse.
Cara, tu quer correr 100K.
Mas é diferente, pô.
Não é.
Tenha certeza absoluta, é totalmente diferente.
Tá, o Thiago vai.
Não aí. Vou. Eu vou arranjar uns 100 km pra fazer.
Thiago vai subir na esteira do meu lado.
Não, cara, eu vou te dizer que...
Uma ida de volta é loucura.
Quando eu vi que tu queria fazer um troço bacana pra ajudar os policiais da reserva que tinha sofrido lá, que tinha fazer o 100K, eu disse, cara, eu nunca caminhei 100K. E eu pensei, cara, eu vou colar com esse lago. Se é pra caminhar 100K, eu vou botar o bucho pra fora e eu caminho.
É, mas o grande desafio...
Quer correr, cara?
Não, mas o desafio principal não, da esteira...
Não, correr não dá, cara.
Eu já sou louco, não tem não, cura. Não. Mas o grande desafio do 100K, porque era uma esteira, né? O cenário não muda, você não tem estímulo,
não,
né?
Não. É. Como assim? Pode jornal da Globo aí, entendeu?
Pois é, eu vou estar em live, né? A gente vai estar transmitindo.
Não, mas, o Anthony perguntou se vai estar na Upur.
Cara, vou chegar uma semana antes.
Quando é que vai ser o Upur?
Vai ser em julho.
Cara, pela primeira vez na nossa vida, a gente podia visitar esse pessoal, né,
me
cara?
Me perguntaram se eu ia vou... e eu disse, ah, mas eu não... Porque teve em São Paulo alguma vez?
Teve,
né? Eu disse, ah, mas vai ser em São Paulo? Não, daí não, vai ser aí em Florianópolis. Eu disse, ah, de repente eu vou, depende de quanto é.
Tá. Gente, julho, né? É, achei 19 de julho. Ah. Gente, eu vou chegar no por uma semana antes.
Vai montar tudo lá?
Vou montar tudo. Vou levar meus filhos pra conhecer.
Oi, que massa.
Porque o tal do bushcraft é uma coisa que ela é...
Sim, ela gruda, né?
A parceria do bushcraft é uma coisa incrível, incrível.
É. Tá? Eu conheço o Juniolo Toliano lá.
O Juniolo Toliano.
Juliano. É. Cara, ele vai te dar uma facada.
É, o Tony não tem nem direito de me dar uma facada. Porque se ele me der uma facada, eu que dei a facada pra ele.
Eu sei.
Ele tem
a 01.
Exato,
zero
ele tem a 01 USB.
Humberto Costa é muito louco também, cara. Humberto Costa é um meu mestre, amigo, né, cara?
É um nossa. Cara, eu tive o prazer, tá? Que é aquela história. O cara do trekking é um universo à parte.
Entre, totalmente.
Tá, à parte. Uhum. Eu conheço os mestres. O Costa, Tony Olo, tá? O conheceu Moraes, o Jonathan, enfim, Mestre Vilásio. Essa troca de informação não custa, não custa nada, não ocupa espaço, não pesa na mochila.
É verdade. É, eu particularmente, no começo da jornada, o pessoal que nos acompanha aqui há tempo sabe que houve um tempo onde havia muita treta dentro desse mundo, né? E parece-me que esses tempos passaram, aleluia, né? E agora o negócio está muito legal, está muito saudável, está todo mundo muito próximo um do outro. Eu acho que é um momento muito positivo de repente a gente poder conhecer, né?
É verdade.
E eu quero ir assim, eu não vou nem avisar se eu vou, eu quero só ir para ver.
Tu me avisa no privado que eu faço um costelão para ti.
Oh, caraca, se tiver costela e batata doce, não. Eu conquisto meu coração.
Costela e batata não combina?
Mas é maravilhoso, não sabia?
Mato Grosso só.
Para.
É com aipim, costela com aipinha.
Direto de João Arregue,
perto
de Uruguaiana.
Cara, tu vai comer prato de gaúcho.
Mas essa receita é de João Arregue, é lá de perto de Uruguaiana.
Não posso dizer quem seja.
Pois é, é uma cidade de 10 habitantes.
É, na verdade, a vaca atolada, viu? A coipim.
A coipim.
Ah, olha aí. Mas enfim, senhoras e senhores, espero que vocês tenham gostado dessa conversa diferente de hoje. Há algo que nós não perguntamos e que você precisa falar?
Moidu.
Uhum.
Tá, feriado de Tiradentes vai ser aqui na região de Pelotas. Vale a pena conhecer.
É.
Infelizmente, as vagas estão, já esgotaram.
É mesmo?
Ah, já esgotaram.
Ah, olha só.
Tá. E, gente, o que, que a gente pode dizer? Esse negócio de segregação não é legal.
Não.
Tá? Porque o Lobo tem pra me ensinar e eu tenho pra ensinar pro cara do Bushcraft e o cara do Bushcraft tem pra ensinar pro cara, o cara da trilha.
Uhum.
Essa troca de ensinamentos, como eu digo, não custa nada, não pesa a mochila.
É verdade.
Fora isso, pra mim tá 100%.
Coisa boa. Quem te manda mensagem, você responde e incomoda. Fechado?
Sempre.
Ótimo. Sempre. Vocês já sabem os caminhos agora, senhoras e senhores. Eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa e a gente se vê no próximo Sobre o Crash. Tchau, tchau.
Alô, tchau, tchau.
Então tá, valeu, cara.
Valeu.
Tá?
Tchau, tchau. Lá. Valeu. Eu tô indo lá, tá?
Falou,
eu
amigo.
Eu vou sem encerrar, tá?
Ok, tchau, amigo. Valeu, um abraço.